Boa noite, Patrick. O pessoal já tá chegando aí. Alisson Azevedo também. O Alisson Azevedo perguntando se eu sou novo na Baster. Você fala de usuário como moderador, alguma coisa assim? Não, nenhum dos dois, acredito eu, né? Tenho mais de 5 anos de usuário, acho que 6 anos de usuário e uns 3 a 4 anos de moderador. No caso, eu sou o moderador da área de investimento exterior, para quem não sabe. Como de costume, eu sempre dou um tempinho para o resto do pessoal chegar. Acredito que a imagem e o som estão adequados, né? Caso tenha algum problema, por favor, só informar. Mas como eu estava falando, eu tenho o costume de dar um tempo para o pessoal chegar, já que é o primeiro chat da noite. E aqueles que tenham dúvidas gerais sobre investimento exterior podem usar justamente esse tempo inicial para sanar suas dúvidas, né? Eu sempre utilizo o tempo antes de entrarmos no assunto, bem como o tempo depois que nós terminamos o assunto, né? Esses dois espaços vocês podem utilizar para tirar suas dúvidas gerais sobre investimento exterior. Enquanto vocês vão pensando nas suas dúvidas, o pessoal chegando também, aproveitar e fazer comentar, né, sobre algumas coisas que aconteceu no site essa semana, na área do investimento exterior. Então, Cleiton, eu não sei sobre o Predador. Ele fazia parte do site e saiu. Como outras pessoas também saíram. Nessa semana eu criei um conteúdo para aqueles que têm interesse em abrir conta em uma corretora maior que não a Drivewealth, né? Uma corretora maior que a Drivewealth, na verdade. Ou então que pretende fazer a transferência dos ativos da Drivewealth para outra corretora. E então eu fiz esse tutorial aqui, mostrando justamente como abrir conta na TD Ameritrade. Baixa se aposentou. Cleiton, acho que você está bem perdido do site. É só entrar lá no site da Baixa.com que você vai ver o Baixa diariamente no site. Então, as suas perguntas não fazem sentido algum. Como eu estava falando, eu fiz esse tutorial que mostra justamente como abrir conta na TD Ameritrade, né? Mostrando passo a passo de como precisa abrir. Como eu falei no post que eu criei, é um processo um pouco mais burocrático do que abrir conta na Drivewealth, mas nada tão complicado. E a TD Ameritrade é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, né? E diferente da Drivewealth, ela te dá acesso a ativos de renda fixa diretamente, tá? Além também das ações que são vendidas no mercado balcão. Então, para as pessoas que querem uma conta em uma corretora maior, ou as pessoas e ou né, as pessoas que querem acessar esses ativos de renda fixa diretamente, bem como ativos do mercado balcão, tá aí um tutorial de como abrir conta na TD Ameritrade. Beleza? Então, é só vir aqui na área do FAQ que tem explicando passo a passo. Tem tanto no Google Slides, né, em forma de slide, bem como PDF. Alisson Azevedo está apertando. Ele informa que ele tem o IVBB11. Ele tem pensando em ter algo atrelado ao mercado americano. Não pretendo abrir conta lá fora, contudo, não, Contudo, estou reavaliando esse ativo para longo prazo. O que acha? Primeiro que eu não faço recomendações, eu não sugiro, não acho nada. Os seus ativos só dizem a respeito a você. Agora, se você comprou IVVB11 com o intuito de investir no exterior, você não investe no exterior. Investir no exterior é abrir uma conta no exterior e enviar dinheiro para o exterior. O que são duas coisas muito simples, né? Como eu falei, tem o um tutorial aqui da TD Ameritrade. Pode vir na Drive, que também é parceira do site, que você consegue abrir conta muito rápido e muito fácil. E envio de dinheiro tem a remessa online, que a gente fornece também, oferece cupons, né? Vouchers de desconto que deixa barato, simples e barato enviar dinheiro para o exterior. Tá? Então, se você vai manter esse IVVB11 ou coisa do tipo, aí é com você, essa é a decisão totalmente pessoal. Agora, se você comprou esse ativo pensando em investir no exterior, mais notícias, você não está investindo no exterior. O Ricardo está perguntando, e o Bicâmbio? O Bicâmbio é para comprar moeda em espécie, moeda estrangeira em espécie. Ele funciona em São Paulo e no Rio de Janeiro. Caso você queira comprar dólares em espécie, coisa do tipo, né? E outras moedas, obviamente. Aí você compra pela Bicâmbio, tá? A remessa é para enviar dinheiro para inúmeras utilidades, como envio de dinheiro para corretora, para comprar seus ativos, mas também pode ser dinheiro para algum parente, algum familiar que está em outro país. É a forma como eu e a maioria dos usuários utilizamos para enviar dinheiro para outro país para fazer os investimentos, por exemplo. No caso da remessa online. O Rio de Janeiro me perguntou. Tem a mesma dúvida do Alisson Azevedo. Então, Rio de Janeiro. Foi como eu falei para o Alisson Azevedo. Quanto a manter o ativo ou não, aí é uma questão particular. Agora, se você tem o IVVB11 achando que você investe no exterior, você não investe no exterior. Investir no exterior é ter seu dinheiro em outro país. IVVB11, seu dinheiro não está em outro país. Então, investir no exterior, você tem que enviar dinheiro para outro país, ou esse ativo tem que estar em outro país e esse ativo tem que estar em outra moeda. Tudo que o IVVB11 e outros ETFs baseados no SP500, ETFs brasileiros, né, baseados no SP500, não fazem, né? E para mim não faz sentido algum alguém comprar um ativo desse. Porque a coisa mais fácil do mundo atualmente é abrir uma conta em uma corretora nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e investir de fato no exterior. Não precisa de valor mínimo, tanto a Drive como a TD Ameritrade, que foram as duas corretoras que eu citei, e que são as corretoras que eu acho que são as mais adequadas para o brasileiro investir. Elas não possuem taxa de custódia ou qualquer tipo de taxa mensal de manutenção da conta, então você não precisa deixar nenhum dinheiro, digamos assim, para pagar as contas da corretora. Valor mínimo também não existe nessas duas corretoras, você pode abrir conta com qualquer valor que você quiser. E o envio de dinheiro, como eu citei, a remessa online é muito simples de se fazer. Então, não vejo por que comprar um ativo como o IVVB11 ou qualquer outro tipo de ETF brasileiro lastreado, né? No em ativos no exterior. E hoje a gente vai falar um pouquinho da questão dos ETFs, né? Como vocês podem ver o título, eu botei ETFs e a falsa sensação de diversificação, justamente que foi um tópico que alguém criou. É muito infeliz, na minha opinião, né? A pessoa estava praticamente tentando chamar atenção que ela comprou três ETFs, e, no caso são ETFs do exterior, então no caso de fato essa pessoa estava investindo no exterior, mas na minha visão não de forma adequada. Ela estava chamando atenção porque ela comprou simplesmente três ETFs e já estava se achando com uma boa diversificação e na verdade de uma diversificação mais do que suficiente e com ativos bons de tudo que é lugar do mundo, né? E o chat de hoje é justamente para mostrar essa falsa sensação que os ETFs podem mostrar, tá? A gente vai ver que não é porque é ETF que obrigatoriamente o ativo vai ser bem diversificado. Não é porque você tem um ETF de 500 ativos que você tem uma boa diversificação. Assim como eu posso ter uma carteira com 300 empresas e estar tá muito posicionado em uma única empresa, o mesmo acontece com os ETFs, né? Então, é basicamente essa falsa sensação de diversificação, de essa falsa sensação de eu só tenho empresas boas, essa falsa sensação que eu tenho empresas de todos os lugares do mundo, que os ETFs normalmente passam, né? E muitas vezes investidores acabam optando por essa forma, por achar que vai ter de fato essa diversificação toda, bem como uma preguiça, né? Então, vocês vão ver que ao final do meu chat, praticamente, vocês vão ver que é preciso estudar mesmo o ETF, né, para saber os ativos que eles possuem, quão diversificado o ETF está, quão alocado ele está em uma única empresa e por aí vai. Ou seja, você precisa estudar a um ponto que, a depender, é muito melhor você escolher suas próprias empresas, né? Na minha concepção, é sempre melhor escolher suas empresas. Mas eu vou mostrar que, mesmo que você opte por ter ETFs, o seu estudo vai ter que acontecer de qualquer forma. Então, esse negócio de vou simplesmente escolher um ETF e eu estou muito bem diversificado, eu escolhi dois ou três, estou muito bem diversificado, um internacional, um de ações e um de REITs. Pronto, acabou. Estou muito bem diversificado. Que foi o que basicamente o usuário ele fez no post que eu considerei feliz. Ele falou: comprei um ETF de ações, um de REIT e um global. Acho que era mais ou menos isso. Estou diversificado. E eu vou mostrar justamente que é falso esse argumento, né? Eu já argumentei um pouco sobre isso no post, mas eu quis fazer esse chat para mostrar de fato essas falsas, né, sensações, porque não são falsas sensações a respeito de vários aspectos. Só dando boa noite aqui pro pessoal, Saulo e o Charlito que acabou de entrar, e o Ricardo Leira falando: ETF é como colocar ovos de cores diferentes no mesmo cesto. De fato, você tá colocando, é um único ativo, então você tem um único ativo, mas normalmente é um ativo formado por diversos outros ativos, né? Mas o que eu vou mostrar mais ou menos hoje é que nesse cesto, né, vamos considerar a sua analogia, mesmo dentro desse cesto, a divisão praticamente não é, nunca é, né, praticamente nunca é igual para todos. Sem contar que nesses cestos, querendo ou não, vão ter alguns ovos podres, né, continuando na sua analogia, certo? Sem contar que vários outros ativos ficam de fora. Então, eu selecionei aqui alguns ETFs para mostrar justamente isso. Deixa eu ver aqui. Vamos começar pelo QQQ, né? 3Q. Quem não sabe, esse é o ETF que possui como base o índice da Nasdaq, que basicamente são as 100 maiores empresas da bolsa Nasdaq. As empresas normalmente da Nasdaq estão mais associadas a segmentos de tecnologia, apesar de terem outras empresas de outros setores, tá? Aí você pensa, beleza, é um índice de 100 empresas. Eu vou estar muito bem diversificado nessas 100 empresas, correto? Então, vale muito a pena ter um ETF da Nasdaq e não preciso escolher as empresas por mim mesmo, né? Já que é um ativo extremamente diversificado. Só que quando você vai olhar de fato os ativos que compõem esse índice, né, e consequentemente esse ETF, bem como suas porcentagens, você vê que não é bem assim. No caso do QQQ, né, as três maiores empresas já representam 30% do seu do portfólio. Se você pega as 10 maiores, né, que aqui estão, no caso Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Alphabet, tem até isso no ETF, né? Muitas vezes as pessoas querem ter as ações dos sócios, mas no ETF isso nem sempre é possível, porque você veja que no caso da Alphabet, conhecida também como Google, você compra dos dois, acaba comprando consequentemente ativos das duas classes, tanto aqui tem um voto quanto aqui não tem voto. Mas então, como eu estava falando, as três maiores empresas representam 30% do ETF. Se você pegar as 10 maiores, isso passa, vamos, 30, calculando aqui aproximadamente, né? 35, 40, 44, 47, já 50, 54. Veja que os 10 ativos, eles representam mais da metade do índice. Boa noite aí para todo mundo que tá dando boa noite, acabou de chegar. Então veja que, apesar do ETF ter 100 empresas, apenas as 10 maiores, no caso as 10 com maiores porcentagens, representam mais da metade dos ETFs. Então, mais uma vez, essa é a falsa sensação de diversificação que eu queria e estou chamando a atenção no chat de hoje. Então, não é porque você comprou um ativo, né, que é composto por 100 outros ativos que você de fato vai estar bem diversificado. E para isso você ainda paga 20%, né? 20%, desculpa, 0,20% ao ano de taxa de administração. Mas obviamente isso não acontece só com o QQQ, mas também com outros ETFs. Aqui eu peguei o IVV, né, que junto com acho que tem mais dois ou três ETFs que são lastreados no SP500, também vai te dar uma falsa impressão de uma falsa sensação de diversificação. Veja que são 500 os ativos, né, já que a gente está falando do SP500. Aí você pensa, nossa, vou ter uma diversificação muito grande. Na verdade, não, você vai ter vários ativos. Isso, o Kenny aqui está falando, junto com o VOO, mas tem outros também. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas são os três principais ETFs baseados no SP500. Aí você pensa, são 500 ativos. Pô, eu vou ter um valor próximo em cada um, ou uma boa divisão entre os ativos. E você de fato não tem isso, porque esses índices, eles são baseados no caso, os dois que eu citei aqui, eles são baseados no tamanho da empresa, entre outros fatores, tá? Então você vê aqui, tá, 500 empresas, ok, as três maiores, só as três maiores representam mais de 10% do seu ETF, se você pega as 10 maiores, esse valor chega a mais de 20%. Então, mais uma vez, essa diversificação toda que você espera de um ETF, você acaba não tendo. O João Vitor está perguntando: a declaração do IR de um ETF é igual de uma ação americana? A declaração de bens e direitos é igual. A questão é a isenção de R$ 35 mil que as ações do exterior têm. Não é claro que os ETFs do exterior também possuam. Há uma grande dúvida quanto a isso. Na minha opinião, acho que eles não têm, já que os próprios ETFs brasileiros também não possuem, apesar das ações possuírem a isenção, tá? De resto, vai ter que declarar da mesma forma. O Santo está falando que o problema maior em ETF é que, na verdade, a pessoa está investindo no único fundo de uma única empresa. Sim, não. Tem o um risco da administração e por aí vai. Mas o que eu estou mais chamando a atenção é que é porque de fato são grandes administradores que o risco baixo de alguma coisa acontecer, mas enfim, pode acontecer de fato. Mas o que eu estou chamando mais atenção é que você não tem essa diversificação que você acha que tem. Então, mesmo que você opte por o ETF, você vai ter que estudar ele. E se eu vou perder meu tempo estudando esse ETF, tentando entender, é muito melhor eu escolher minhas próprias empresas, né? Porque ainda vou mostrar outros aspectos, porque diferente do que muita gente acha, existem empresas ruins nesses esses índices. Assim como existem empresas boas que ficam fora dos índices. Assim como tem muitas empresas médias ou até ruins que representam mais do que empresas que você considera boa. Aí, por exemplo, isso também se aplica para os ETFs estrangeiros considerados internacionais, né, que têm ativos de todos os lugares, de vários lugares. Né. Muita gente fala, ah, beleza, ué, mas eu entendo, eu não quero optar, não acho válido os ETFs estrangeiros americanos, mas eu quero ter acesso a empresas internacionais. E eu não sei se isso é possível no mercado americano. Muitos acabam alegando que não é possível, e eu vou mostrar justamente o contrário, né? Então, esse aqui é o RTH, né? Que é um índice que basicamente tem empresas do mundo inteiro, né? Pelo menos ele se diz isso. Aí você vê as principais empresas que ele representa, né? Ok, basicamente empresas americanas. Então, apesar de você comprar uma empresa global, a maior parte do ETF vai estar em empresas americanas, que você consegue comprar normalmente no mercado americano. E mesmo as empresas internacionais, você também consegue comprar no mercado americano. Nestlé, por exemplo, você consegue comprar facilmente com a conta de uma corretora como a TD Ameritrade, por exemplo. Não precisando de um ETF para alcançar a Nestlé. Aí você pensa, ah, mas pelo menos tem uma boa diversificação de país, né? E não. Você vai comprar um ETF global achando que vai ter uma grande participação em vários outros países. E na verdade a maior participação está justamente nas empresas americanas que você poderia escolher muito bem e comprar diretamente e não precisaria pagar 0,24% do patrimônio anualmente, né? Então não faz muito sentido esses tipos de argumentos também. Aí você fala, ah, ué, você pegou um global que considera os Estados Unidos, tem que pegar um que não considera os Estados Unidos, né? Aí beleza, tudo bem, vamos lá de novo. Vamos pegar esse VGK, que é justamente um ETF de empresas europeias. Aí você fala, ah, eu compro esse porque eu quero alcançar as empresas europeias. Aí eu te falo, beleza, todas essas empresas aqui você consegue comprar no mercado americano. Novart é mercado listado, você compra na DriveWealth, por exemplo, facilmente, HSBC também, Shell também, BP também, Total também, ASAP também, a Shell novamente, classe B, você consegue também comprar facilmente, a Diageo também você consegue comprar facilmente. A única empresa aqui que precisa, as únicas empresas que você precisaria de um mercado no mercado americano. Ou, desculpa, no mercado de OTC, seria a Roche Holding e a Nestlé. Então, Bruno, é muito interessante isso, esse argumento que você fala, porque mostra como as pessoas não sabem interpretar texto, né? Na verdade, o Buffett, ele não disse que ETFs obrigatoriamente vai ganhar de ações escolhidas, certo? A aposta que ele fez foi com um fundo de gestão ativa. Não sei se você sabe o que é isso, mas basicamente fundo de gestão ativa é aqueles fundos que eles ficam comprando e vendendo vendendo os ativos de forma constante, né? E mais uma vez, a aposta foi feita contra esse fundo e, obviamente, contra esse fundo o Buffett ganhou sua aposta porque é muito fácil ganhar desses caras porque eles precisam ficar comprando e vendendo os ativos, tá? Engraçado você usar o argumento do Buffett. E o próprio Buffett, ele faz justamente escolher suas próprias ações, né? As pessoas utilizam o argumento de que Buffett não compra empresas aéreas e ele tem participação em praticamente todas as empresas aéreas americanas. Então, as pessoas ficam se prendendo a argumentos de caras como Buffett e não se dão nem o trabalho de interpretar o que ele fala e analisar o que ele faz, né? Mas tudo bem. É normal. Esse tipo de pessoa que não tem essa capacidade de interpretação de texto, ou então de saber analisar os fatos, né? E mais uma vez, o objetivo não é ganhar de índice, não ganhar de outra pessoa, é ganhar de qualquer outra coisa. O objetivo é fazer suas próprias decisões, como entrar na empresa quando você quiser, poder sair da empresa como você quiser. Todo mundo sabe exatamente o que o Buffett faz, né? Então, segundo as pessoas, ele não compra empresa de tecnologia, não compra companhia aérea, ele faz valuation, né? Tipo, um valuation bem sério e muito grande. Ele não diversifica. Aí você vê, ele está posicionado com uma grande posição na Apple. Atualmente é, não sei se é a maior, mas uma das maiores. Tem ações nas em todas as empresas de aéreas, o que antes ele falava que não ia ter nunca. Ele é super diversificado, tanto em ativos que ele possui quanto na própria empresa. Para quem não sabe, a Berkshire Hathaway não é só uma única empresa com nenhuma subsidiária, é uma empresa com dezenas de subsidiárias de dezenas de segmentos. Tem desde uma empresa que faz tijolo até a empresa que vende imóveis. Obviamente, ele tem uma grande diversificação. E mais uma vez, a aposta que ele fez e que ele ganhou de um ETF de gestão ativa, não de gestão passiva. Bruno, argumentando mais uma vez. O Buffett disse que para a maioria ETFs dá mais resultados que stock picking. Já disse várias vezes, sim, ele escolhe, mas ele é o Buffett, né? O resto eu não entendi. Lê 500 páginas por dia. Tá, vai achando que ele lê 500 páginas por dia. Mais uma vez, vá se baseando no que o Buffett faz e utilize como você achar melhor. Então, mais uma vez aqui eu mostro no VGK, né, que você consegue comprar todas as empresas que estão no ETF sem problema nenhum. E mais uma vez, aí você fala, não, vai estar bem muito diversificado nos países, né? E você vê que de fato não é bem isso, vai estar posicionado muito maior, vai estar muito mais posicionado em alguns poucos países, né? Então você vê que nos três maiores países você tem mais de 50% também. Quase 60%. Aí você fala, não, beleza. Vou comprar um ETF de países emergentes, né? Essa é a mesma pessoa que fala que nunca vai comprar ações da Petrobras, mas que compra ETF de países emergentes. Aí você vê, em relação aos países, quais são os países mais posicionados? Olha aqui em quarto lugar, Brasil. Adivinha quais são as ações que vão estar nesse ETF? Muito provavelmente Vale, Petrobras, Itaú. Itaú, claro que é uma empresa boa no meio disso aí, mas muita gente acha que Petrobras não é uma empresa boa, não compraria de jeito nenhum, mas compra um ETF de país emergente e, consequentemente, vai comprar a Petrobras, né? O Bruno, mais uma vez, falando: ok, eu não tenho a capacidade dele de escolher as ações, mas eu não me importo com ele, nem com ninguém, eu não quero ter a capacidade dele ou de ninguém. Eu quero escolher por mim mesmo as minhas empresas. Isso qualquer pessoa tem capacidade de fazer isso. Então, mesmo num ETF de país emergente, você vai acabar investindo em empresas que você nunca investiria. E se contar que também, mais uma vez, muito posicionado em ativos de. Muito posicionado em poucos países e não uma diversificação tão interessante. Isso serve para outros ETFs também, ETF Pacífico também. Aí você vê que mesmo nesse ETF, aí o pessoal, ah, tá, olha, eu consigo comprar ações da Europa nos Estados Unidos, eu consigo comprar ações americanas, obviamente, nos Estados Unidos, mas as asiáticas eu não consigo. E não, veja esse ETF com empresas do Pacífico, né? Aí você vê que Toyota você consegue facilmente, BHP você consegue, Westpac Bank você consegue, Sony você consegue, Mitsubishi UFJ, Financial Group você também consegue comprar facilmente. E se você abrir uma conta na TD Ameritrade você compra as outras. Então, mais uma vez, você não tem necessidade alguma de comprar por um ETF, podendo comprar diretamente. Aí você vê, vai estar muito bem distribuído. Na verdade, não, a maior parte está justamente no Japão. Então, você consegue facilmente comprar as mesmas empresas que esses ETFs compram. Na verdade, eles investem. Então, esse argumento seu, Miller, também é um argumento totalmente falso. Ninguém está falando que vai escolher só as ganhadoras. Mas a nossa filosofia é justamente de estar sempre empresas boas. Consequentemente, a gente vai ter empresas boas. Não necessariamente as ganhadoras, mas sim empresas boas. E essas empresas boas, são as que tendem a ser ganhadoras. Não todas, obviamente, mas algumas delas. Não vai ser uma empresa ruim que vai ser ganhadora, e sim uma empresa boa. E justamente isso. Mais um argumento a favor de escolher suas próprias ações. Beleza. Vamos lá. Essa empresa aqui tem mais chance de ser vencedora ou de ser perdedora? Aí que você se engana. Você não aumenta a chance de ter empresas ganhadoras, já que você vai estar posicionado em empresas tão ruins quanto essas que eu estou mostrando aqui no ETF. Ah, mas vou ter a posição em todos. Beleza. Vamos supor que uma vencedora vai ser a pegar aqui uma como exemplo, a Biomed. Vamos supor que ela venha a ser uma vencedora futuramente. Adivinha a porcentagem dela no S&P 500? 0,03%. Que diferença vai fazer isso? Ah, mas no futuro ela vai aumentar a porcentagem. Tá, mas quando aumentar você não vai ter ganho nenhum. É só ver o retorno que você tem com o S&P 500 comparado a uma carteira de 20 empresas que você segue como elas com empresas boas, né? Então, a chance de a Biomed ser vencedora no longo prazo é muito maior do que um Apache. E vamos ver aqui, a Apache, quanto ela representa no SP500. Adivinha, a mesma coisa do que a Biomed. E você vai colocar dinheiro nisso. Ah, mas é um exemplo, só um único exemplo. Beleza, vamos lá para outro exemplo. Schlumberger. É uma empresa gigantesca, óbvio, tudo mais. Com resultados bastante oscilantes, até porque ela é do segmento de petróleo e gás. O retorno pífio nos 40 anos. Quanto ela representa no SP... Eu estou falando todas essas empresas estão no SP500, né? Que é basicamente o índice que o pessoal acaba seguindo. Schlumberger representa 0,21% do SP500, tá? Aí você pega uma Rose Store da vida. Mais uma vez, olha os fundamentos, né? Receita totalmente oscilante, chegou a apresentar prejuízo, lucro, a mesma coisa, meio bastante oscilante, o endividamento presente, obviamente não tão grande, mas presente, tá? Rose Stores, receita crescente, tá? A gente tem aqui até 2009, mas se você olhar antes, está crescendo desde antes. Lucro também seguindo um crescimento legal e crescente. Lucro por ação. Endividamento não tem. Na verdade, tem a dívida, mas tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Beleza. Tá. Retorno dessa empresa, 42 mil por cento em 33 anos. Retorno da Schlumberger em 38 anos, 400%. Ah, olha, você nunca conseguiria pegar essa empresa há 33 anos? É muito fácil falar isso. Beleza. A Rose Store não era a Rose Store há 10 anos atrás, com esses mesmos fundamentos, com bons fundamentos. Eu acho que era. A Schlumberger era a mesma coisa 10 anos atrás. Se você pega 10 anos, menos 6%, Schlumberger, Rose Store, 1000%. Ah, mas você não conseguiria. É, Nike. Beleza. Nike, vamos ver a Nike. A Nike é a Nike desde bastante tempo. Ah, mas você nunca ia descobrir a Nike há 30 anos atrás. Tudo bem, concordo. Ninguém tinha esse conhecimento. Mas há 10 anos atrás já era a Nike e já tinha esses mesmos resultados. E, consequentemente, trouxe esses retornos. Mas vamos lá. O Schlumberger, quanto ela representa no índice? Como eu falei, 0,21% no SP500. Quanto a Rose Store representa no índice? 0,15%, aproximadamente. 0,16%, aproximadamente. Ou seja, você tem uma empresa com fundamentos piores, representando mais. Isso vale para qualquer outra empresa. Delta Airlines. Muita gente fala que não compro empresas aéreas nem de jeito nenhum, coisa do tipo. Apesar de ter bons resultados financeiros, razoáveis, né? Mas vamos lá. Aí você vê uma Delta Airlines. Mesma coisa, 0,14%. Já uma Rolls Royce, eu volto a enfatizar mais uma vez, representa bem menos. Ford. Quanto a Ford, os resultados da Ford, a gente sabe dos problemas que a Ford passou durante esse tempo todo, vem passando também, né? Empresas de fabricação de carro, de forma geral. Os retornos só mostram, só são consequência desses resultados medianos, digamos assim, né? Mas quanto a Ford representa no SP500, 0,15%, tá? Aí você pega uma Ilumina da Vida, pode ser? Uma Ilumina da Vida, com esses resultados, representam um pouco mais do que a Ford, mas nada tão maior. Cinco das empresas que elas não estão no SP500. Eu consigo ver aqui, pelo ranking, várias empresas que elas não estão no SP500, por exemplo. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui. Não sei se a Rose está. Pronto, outro exemplo legal. Eu ia pegar um exemplo que não está, mas achei a Rose aqui. Ela está no SP500. Adivinha quanto essa empresa aqui representa no SP500? A Rose. Ela tem esses resultados aqui. Receita crescente, lucro crescente, fluxo de caixa crescente, baixo endividamento aqui, só teve esse endividamento aqui porque comprou uma nova empresa, beleza. Esses resultados todos resultaram esses indicadores financeiros resultaram nesse retorno aos acionistas. A Rollins representa o valor de 0,02% no SP500. Já a Macy's. Que, como eu falei, eu não vou negar que ela é uma empresa boa, obviamente, era e continua sendo uma empresa interessante, mas que não tem esse crescimento, esses resultados tão constantes quanto tem a Rollins, como eu mostrei, quanto ela representa. 0,026, 0,3%. Ou seja, representa mais do que o Runes. Então, é esse tipo de coisa que você vai encontrar no ETF. Ah, mas é super difícil escolher. De fato, será que é realmente difícil entender que esses resultados são melhores do que esses resultados? E o Miller continua postando estudos falando justamente de outros fundos. Mostra um estudo de que faz stock pick com buy and hold, né? Que é sem comprar e ficar vendendo os ativos. De fato, Alexandre, olhando os comentários, a gente só vê as sardinhas, né? Porque tem pessoas falando como aqui. se pagam dividendos, como se tivesse uma diferença muito grande. Poderia falar do Nobel ETF, que replica os índices do Dividend Aristocrats. O pessoal adora também essas coisas de Dividend Kings, os aristocratas dos dividendos, empresas que estão pagando dividendos há bastante tempo, né? Só queria te dizer uma coisa para essas pessoas que estão procurando esses ETFs. As empresas podem deixar de pagar dividendos, tá? Então elas podem simplesmente deixar sair desses índices. Além disso, dividendo sai do preço da ação. Então não faz diferença alguma, tá? Então, e a mesma coisa, não sei se tem esse ETF aqui cadastrado, deve ter alguma outra pessoa deve ter pedido. Mas vamos ver aqui. Não, acho que alguém pediu. Tinha dos dividendos. Alguém tinha pedido. É, não estou achando aqui. Mas enfim, vai ser a mesma coisa. Vai estar mais posicionado nas empresas maiores. Ah, aqui. Achei. Tá aqui. Mesma coisa. Você vê o holding, tá? As 10 maiores empresas com uma participação muito grande. Na minha concepção, muito grande em relação ao todo, né? Então, se a gente pega aqui 2, 4, 6, 8. Basicamente, 2. Dois, né? Então, as 10 maiores empresas, 20%. Isso tudo por causa de dividendos. Além disso, eu vou ter que pagar 0,35% ao ano do meu patrimônio para alguém escolher empresas só por causa dos dividendos. Que diferença faz dividendos? Ó, Schlumberger também paga dividendos. Ó. Se você olhar aqui, tem vários dividendos pagos. Aí você pega uma. Acho que não está pagando dividendos. Não paga nenhum dividendos a Ilumina. Interessante, né? Olha o retorno da Ilumina. Olha o retorno da Schlumberger. Lembrando que o retorno foi consequência dos resultados, tá? E qualquer outra. Pode pegar outras empresas, vai ser a mesma coisa. A própria Apple, ela não pagava dividendos há muito tempo. Eu nem sei se ela voltou a pagar. Se ela já pagou, acho que sim. Acho que já deve estar pagando. Já. Mas ela passou muito tempo sem pagar dividendos e isso não mudou nada. A própria Berkshire, o pessoal puxa, que adora o Warren Buffett, beleza. Então, você não tem a capacidade do Warren Buffett, engraçado. E você quer fazer justamente uma coisa que ele não faz, que é procurar empresa, que é a questão dos dividendos, né? Nem a empresa mesmo dele paga dividendos. Isso em nada impediu da empresa trazer um bom retorno. No caso aqui é a classe B, né, que é a mais baratinha, mas se você pegar a classe A, o retorno foi ainda maior por causa do tempo. Porque a classe B só existe há pouco tempo. É, rentabilidade, dividendos, bater índice. Mila Medeiros insiste, maioria dos estudos estão comparando com fundos porque os dados estão disponíveis. Não dá para fazer estudo com dado de investidor pessoal facilmente. O ponto é que você tem pouca chance. Tá bom. TGT está entre os dividendos aristocratas. Deu prejuízo. Fluxo de caixa livre está caindo. Ele está nos dividendos aristocratas. Dos aristocratas dividendos. Nenhum ETF ele vai conseguir escolher empresas boas, porque eles precisam de definições que são engessadas. Não são iguais. Não é igual à análise que eu faço, porque na minha análise não considera dividendo. Então, obviamente, não é igual ao que eu faço. Mas tudo bem, Medeiros, se você acha dessa forma, acho que não tem por que eu perder meu tempo com você ou você perder tempo comigo. Então, se você acha que a nossa chance é zero, não sei por que você tá tentando salvar a gente de fazer besteira. E sim, dá para fazer estudos com dados de investidor pessoal facilmente. Inclusive, tem vários estudos desse no próprio site. Então, eu quis mostrar justamente. Hoje, no. Dividendos aristocratas, 25 anos de dividendos, pouca dívida, lucro constante. Será? E esse lucro aqui. Vamos ver a lista? Vamos ver a lista. Você falou baixo endividamento, né? É, ela não tem, né? Mas vamos lá. Baixo endividamento, né? Dois e 47 é baixo pra você? Tem outro aqui. Cadê? Aqui não tá lista. Cadê? Vou pegar essa aqui. Lista. Vamos mostrar aqui. Tem até Rich como aristocratas. FRT. Beleza. FRT. 2,59 de endividamento. 5,20. 5,20 é baixo o endividamento para você? Eu estou procurando o que é alto para você. É D, é Consolidated Edison. Cinco também. Para não falar, ah, você escolheu o REIT. Cinco é baixo para você? Então, isso não é um baixo endividamento. E como eu mostrei, a Target também faz parte. Se você procurar aqui, acho que Target. Ele também faz parte. Lucro constante, você disse, né? Aqui está nos vídeos. Sem contar que essas empresas são as empresas que estão no IN, nessa categoria. Imagina as empresas que saíram. E se saíram, o ETF tem que vender. E se cai. E se. Você botou muito dinheiro lá. E toda essa movimentação, esse tipo de coisa, você paga por isso. Target. Ah, prejuízo, engraçado. Ah, engraçado. O lucro caiu. Engraçado, caiu aqui também. Engraçado. Então não é bem assim. Então, obviamente, não é igual à análise que eu faço. Felipe, meu tema é sobre investimento exterior, então não estou falando de ETFs do Brasil, até porque os ETFs do Brasil são bem piores, né? A todos esses que estão cheios de dúvida, que aparentemente são iniciantes no chat e no site, né, da Baixa, sugiro que entre no site e leia o roteiro do iniciante, que acho que vai ser muito adequado para vocês não caírem nessas conversas fajutas, né, de que ninguém tem a capacidade de escolher suas próprias ações, é muito mais fácil escolher um índice, as suas chances são maiores. Aí eles comparam com um índice bem pior, aí fala, nossa, tá, ou o índice na verdade é um ETF. Eles pegam um ETF bem ruim, aí compara com um ETF de índice e fala, tá vendo como o ETF de índice é muito melhor? Claro, né, em relação ao lixo, uma fruta pouco podre de fato é melhor. Mas existe sim essa possibilidade de você escolher suas próprias ações. Isso não quer dizer que você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Não tenho essa garantia e estaria mentindo se falasse que você tem mais chance, você vai conseguir isso de fato. Até mesmo falar que, ah, não, você tem com certeza mais chance de conseguir isso. Não. Diferente das outras pessoas, eu não tenho essa capacidade de falar que você tem mais chance. Mas eu posso te garantir que, fazendo dessa forma, você vai estar escolhendo os ativos por conta própria, você vai ter a capacidade de discernir de fato no que você está investindo, você vai ter a capacidade de fato de poder fazer uma boa diversificação, sem depender de terceiros, que basicamente os ETFs são baseados em terceiro. Então, ah, eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma carteira diversificada globalmente. Como eu consigo isso? Comprando você mesmo as empresas globais. Porque se você depender dos ETFs, como eu mostrei anteriormente, você vai achar que está tendo uma carteira global quando de fato você não tem. Assim como, ah, eu quero ter uma boa diversificação, sem muitas empresas, sem poucas empresas representando muito no meu capital. Como é que eu vou conseguir isso? Escolhendo eu mesmo meus ativos. Porque, como eu mostrei, o próprio SP500, ele tem uma grande parte da sua participação em poucas empresas. As três maiores empresas representam mais de 10% dos ativos. Sem contar que você não fica baseado em qualquer tipo de análise engessada. Ah, vou escolher as empresas que pagam dividendos. Beleza. E as empresas que não pagam dividendos? Elas são ruins porque não pagam dividendos? Obviamente não. A gente já viu isso inúmeras vezes no site. Os dividendos saem do preço da ação e pouco importa. Nada afeta a qualidade da empresa, os dividendos que ela paga. As empresas que pagam dividendos não são melhores e empresas que não pagam dividendos também não são melhores. Tá? Empresa boa é aquela que tem bons fundamentos. A forma como ela vai remunerar seus acionistas, através de dividendos, ou então investindo nela mesma, pouco importa. Tá? Então, escolhendo suas próprias empresas, também você escolhe a qualidade delas. Porque no meio de 500 empresas, eu te garanto que tem empresas boas, muito boas. Não pode negar que no ETF vai ter empresas muito boas, mas vai ter empresas muito ruins, assim como vai ter empresas medianas. E se você escolhe suas próprias empresas, você tem uma chance muito maior de escolher as empresas que de fato são boas. Como eu falei, não é difícil analisar isso. É complicado analisar que os dados da Schlumberger são piores do que, sei lá, qualquer uma daqui. Sei lá, TXN. É tão complicado assim de entender que esse quadro de indicadores financeiros mostra uma qualidade financeira, digo, muito melhor do que um quadro como esse, por exemplo. Não acho que seja tão complicado. Então, basicamente, o ETF é uma forma dos preguiçosos terem um lugar para passar a se apoiar. Então eles utilizam esse argumento da preguiça, basicamente, deles, que eu não preciso estudar. Porque até mesmo que, vamos lá, eu quero eu quero comprar ETFs e não quero comprar ações. Beleza, tranquilo. Mas você vai ter que estudar o ETF que você vai comprar. Porque você tem que saber o que está comprando. Então, dentro desses ETFs, como eu mostrei anteriormente, tem de tudo: empresas boas, empresas ruins, empresa mediana. Dentro desses ETFs, não tem essa diversificação toda que você acha. O SP500, as três maiores empresas, representam mais de 10%. Vou pegar um ETF de emergente. Eu não compro. Petrobras de forma alguma. Aí vai lá e compra um ETF de emergente. Cara, você está comprando Petrobras, consequentemente. Ah, eu não quero comprar empresas desse tipo. Você vai acabar comprando se você escolher um ETF normalmente. Já que você não estuda e não sabe o que ele tem. O mercado pode permanecer irracional por muito tempo, isso todo mundo sabe. Os dados que vocês analisam estão disponíveis para todo mundo. O mercado já precificou isso, de fato. E quem disse que ele precificou corretamente? Se fosse assim, as empresas não subiriam de preço. No longo prazo, já é mais do que claro que o lucro, na verdade, o preço da ação segue o lucro, e não o contrário. Sim, no curto prazo, mesmo as análises estando certas, os resultados positivos podem decepcionar o mercado. De fato, é só ver quando a Apple entrega um resultado, cai 25%, sai sei lá o quê por cento. E como o Charlie está falando, você está falando em cotação. E a gente fala em valor. Eu convido você, Medeiros, se você não já faz parte, entrar no site e dar uma lida. Talvez isso te interesse. Mas sim, ele pode ser irracional. Mas no longo prazo, o que vai ditar são os resultados e não o mercado, ele vai acabar acompanhando esses resultados. Não tem como ser de outra forma. Não existe empresa boa que está sendo vendida barata. E empresa boa que vai melhorando, ela vai ficando cada vez mais cara. É o caso de todas essas empresas que a gente vem olhando aqui. Você acha que quando a Apple estava 500 milhões, 500 bilhões de dólares, ninguém falou: essa empresa já está precificada, ela nunca vai chegar a 1 trilhão de dólares. Pois bem, com gerando lucros e mais lucros e mais lucros, a empresa chegou a 1 trilhão de dólares. Porque o que vai ditar não é o que o mercado acha, e sim isso aqui, ó, dinheiro entrando. Não tem como uma empresa ganhar 59 bilhões de dólares só de fluxo de caixa livre, ela não crescer. Esse dinheiro vai se transformar em alguma coisa. Dúvidas, sugestões, críticas e afins. Enquanto vocês estão pensando, então o intuito do chat de hoje foi justamente mostrar isso, essa falsa sensação de diversificação com os ETFs. Quem chegou agora, acho interessante pegar o chat que fica gravado e ver desde o início, mas basicamente o que eu mostro, acho que pode ser resumido por essa imagem aqui, ó. Eu posso, Sandro, só terminar aqui. Ah, pode ser o internet. Acho que esse URTH, acho que é esse. E tem gente que ainda me pede ETF do Brasil. Isso aí é sacanagem. O cara vai investir no exterior para comprar empresas do Brasil. A não ser que o cara mora fora. Mas se for o cara. Então, acho que esse é um dos ETFs que mais representa o que eu estou tentando falar no chat. Né? Porque o que as pessoas normalmente analisam no ETF? Né? Tem Word no nome, É porque é global, então é o mundo todo, beleza? Tem 100 e 200 ativos, está diversificado. Pronto, essa é a análise que o pessoal faz dos ETFs. Pronto, eu só preciso comprar esse, eu estou muito bem diversificado globalmente. Assim pensa a pessoa que escolhe esses ativos. E na verdade, o que o cara tem que fazer de fato é olhar a composição dos ativos. Não, você não está tão diversificado assim globalmente. Você vê que a maior parte ainda está nos Estados Unidos. E ainda assim você tem uma grande posição em poucas empresas e coisas do tipo. Né? Porque para você ter 1.200 e ter 2% na primeira empresa, você não vai ter uma diversificação tão interessante. Ah, então os ETFs eles são inúteis em todos os sentidos? No Brasil, sim. No exterior é um pouco diferente devido ao acesso. Né? Como vocês podem ver aqui na área dos ETFs, não só tem ETFs de ações, mas sim ETFs de renda fixa. Eu não falo de ETFs de commodities, por favor, porque não faz sentido algum. Virou uma febre. Algum analista ou YouTuber, algum cara aí deve estar falando de ETF de ouro, porque virou uma febre isso no site, está todo mundo pedindo. Enfim, desculpa, eu não tenho como comentar. Eu não tenho capacidade mental de comentar ETF de ouro. Tá? Ouro como investimento já é ruim. Comprar ETF de ouro. Enfim. Mas sim, tem os ETFs de renda fixa. Por que eles podem ser interessantes? Porque eu não consigo facilmente comprar ETFs de. Desculpa, porque eu não consigo comprar facilmente renda fixa no exterior, né? Com corretoras menores. Então pode sim ser uma possibilidade de utilizar ETFs de renda fixa no exterior. Mas ainda assim, talvez seja muito melhor abrir uma conta, fazer sua carteira de ações. Depois, quando você for parar para passar para renda fixa, abre uma conta na TD Ameritrade e compra os bonds, talvez seja melhor. Você poderia falar sobre os ETFs de REITs? Interessante você falar isso, porque eu vou mostrar mais uma coisa. VNQ, VNQ, VNQ. Aí o cara compra o VNQ, né? Ah, não vou escolher os ETFs eu não vou escolher os REITs, porque é muito difícil escolher REITs. Não quero ter esse trabalho. E muito melhor comprar um ETF que tem 190 REITs. Está muito bem diversificado isso aqui. Muitos ativos. Aí você pega a composição. Beleza. O ETF investe em outro ETF. Só o maior ETF, né? Eu digo, o ETF com maior posição são 7% do ETF. Então, aí o segundo, 4%. Então, os dois maiores você tem 11%. Se faltar o terceiro, já vai para 15%. Não faz sentido nenhum, sendo que você pode vir aqui e escolher os seus próprios REITs. Porque eu duvido que tenha 190 REITs bons. Eu duvido. Quem estuda REIT sabe que não tem isso tudo. 30, até vai, 40 talvez. Mas não tem isso tudo de REIT. E é muito fácil você escolher um REIT bom ou saber analisar REIT, né? Lembrando que bom eu estou falando de qualidade, de valor, tá? Você vê aqui, Fund for Operation aqui, ó, subindo tranquilamente. Por ação também é a mesma coisa, seguindo isso. EBITDA, você já vê aqui, tá? O endividamento é alto. Sim, porque se você estudar os REITs, você vai entender que REITs possuem esse endividamento alto porque eles precisam disso para crescer e tudo mais. E você pode fazer uma boa diversificação. Aí você pergunta, eu teria 10% desse REIT? Não teria. Por melhor que ele seja, não teria. Porque 10% é muita coisa. Aí você vai lá e compra um ETF que tem ele 10%. Ele ou outro. Eu não compraria nem dele, nem de qualquer outro 10%. Compondo 10% da minha carteira, ou coisa do tipo. Então, não tem por que você comprar um ETF de REIT. O ETF de qualquer coisa. que você mesmo possa comprar. A utilidade, na minha concepção, dos ETFs é quando você de fato não consegue comprar o ativo. Como eu falei, ETF de renda fixa. Ah, eu não tenho conta na Drive, não tenho interesse em abrir uma conta na TD Ameritrade e quero ter uma posição em ativo de renda fixa, porque em renda fixa propriamente você não vai ter. Você vai ter ETFs. Você vai ter um ETF de renda fixa que acaba sendo renda variável, não fixa, porém com características muito próximas de uma renda fixa, né? Ele acaba se comportando como renda fixa, mas não tem data de vencimento, nem tem um valor fixo de remuneração. Então, pode ser. A mesma coisa, por exemplo, aí eu quero REITs globais de outro país, né? Aí beleza. Aí eu posso concordar que o REIT, no caso o ETF de REITs de outros países, podem ser pode ser uma opção, já que você não consegue acessar esses REITs, por exemplo, do Japão facilmente, eu digo. Você não consegue acessar do Japão e de Hong Kong e da China. Miller falando aqui, o REIT não ia compor 10% da sua carteira. Você teria 3 a 4 REITs diferentes, ou 3 a 4 ETFs diferentes com baixa correlação entre eles. Beleza. Mas continua sendo 10% dos ETFs. Claro que o ETF não vai ser sua única carteira, mas você tem uma grande composição de poucos REITs num ETF. Sem contar, mais uma vez, você vai ter péssimos REITs dentro desse bolo também. E vários ETFs diferentes com baixa correlação entre eles. Você não tem vários ETFs de REITs, de índices de REITs diferentes. Vai acabar pegando sempre os mesmos REITs. Quer ver? Esse aqui é sem o global, né? Vamos pegar o REIT Global. ETF de REIT Global. Aí você vai fazer que nem o Medeiros, vai comprar VNQ, comprei um. Deixa eu pegar o Global REIT. Aí compra o RET. Aí ele fala: estou mais diversificado agora. Eu tenho dois REITs totalmente distintos, com empresas distintas, com posições distintas. Prology, Simon Property Group, Public Storage, é o tal. Tá. Prology, Simon Property Group, Public Storage, o tal. Você tem os mesmos ativos. Ah, melhor ainda, o Medeiros falou que é diferente. Desculpa, Medeiros. Ele sugeriu uma coisa muito melhor. Um único ETF de REIT, entendi. Entendi. Melhor realmente, realmente, bem melhor, bem melhor. Você comprar o VNQ e tá posicionado em 10% no AMT dentro desse REIT. Ah, mas esse REIT vai representar só 20%. Não, beleza. 2% só em um REIT só. Não, tranquilo. Aí você pega. Os REITs, como eu falei, deve ter no máximo uns 30 bons. Aí você pega o ETF e ele tem 120. Cadê? Ele tem. Ah, pior, tem 190. Quem estuda sabe que no máximo deve ter uns 40 bons. Ou seja, 150 aqui é de médio para baixo. Não faz sentido eu ter mais de um REIT do mesmo mercado. Na verdade, não faz sentido eu ter um REIT, mas tudo bem. Vai ter overlap entre os ativos e correlação alta, diversificação ruim. Diversificação ruim é ter um REIT só, né? Se você acha que isso aqui é diversificação boa. Se as pessoas passassem mais tempo tentando estudar os ativos, ao invés de falar que não dá para estudar os ativos e como é difícil estudar os ativos, já tinha feito. Quer ver? Só por curiosidade, eu vou procurar esse índice aqui. VNK ETF. Eu vou ver toda a composição aqui rapidinho. Você vai ver as monstruosidades que vão aparecer aqui. Que você joga seu dinheiro fora. É, tem que ter 190 REITs, Sandro. É porque é muito difícil entender, analisar, né? É porque é muito difícil analisar que um REIT desse. Deixa eu pegar aqui qualquer letra aqui que acha um ruim. É porque é muito difícil entender que um REIT desse. Esses dados estão sem dados. Falar aqui, ah, pegou um pouco dado. É muito difícil entender que um REIT desse. Com esses dados aqui, é muito difícil entender isso. É muito complicado analisar isso. É muito difícil entender que um REIT desse tem dados melhores do que um REIT desse. Vamos ver como o Farmland está. Vamos ver como. Distribuição, composição. Os que estão no topo, os que são bons vão para o topo, sim, mas eles demoram para ir para o topo. Isso quer dizer que só porque os bons vão para o topo e os de baixo vão ficar embaixo, não é dinheiro? Vamos ver como fa quanto o Farmland representa. Deixa eu ver aqui o portfólio completo. Acaba funcionando a longo prazo. Ninguém está falando que não funciona. E defina o que funciona. Se é ter um rendimento, você de fato vai ter um rendimento. Mas que você pode fazer coisa bem melhor, você consegue fazer coisa bem melhor. Esse REIT aqui é sensacional. Para não dizer o contrário, ele é mais ou menos, mas ele representa mais. Cadê? Cadê? Que eu peguei terreno 145 milhões. Eu acho que eles têm aqui em posição no terreno. Enquanto o Public Storage, desculpa, o PS Business Park tem 166 valores próximos de ter esse REIT e ter esse REIT. Vou até botar aqui de lado, do lado. Aqui está sem os dados de. Ah, não, na verdade eu pensei que não tinha os dados, é porque não tem dívida, na verdade. E aqui não é o que eu tava falando, é esse aqui, ó. Se eu coloco praticamente a mesma posição aqui, a mesma posição aqui. Sei que tá o resto, como eu falei, né? A gente tá aqui na segunda página, 6090. Vou pegar um desse aqui, Xenia Hotels. Mediano. Deixa eu ver aqui. A receita dobrou em 10 anos, no máximo. Aí você vai ter o mesmo posicionamento praticamente do LTC da vida. Que a receita multiplicou em 3 no mesmo período. Se contar os outros resultados. Mas enfim, acho que não adianta argumentar, principalmente com Medeiros, porque ele é o defensor ferrenho de ETF de índice. Se não funciona, porque a maioria dos investidores e fundos ativos perdem para os índices no longo prazo? Adivinhe. Porque são fundos ativos e porque a maioria dos investidores estão com foco no curto prazo. Isso aqui quanto lá. Porque a maioria dos trades estão perdendo dinheiro. Adivinhe. Adivinhe. Buffett está perdendo para o S&P 500? Será? Será? Vamos lá. Eu não posso pegar a comparação do Buffett, mas eu posso pegar da empresa dele, serve? Berkshire Hathaway versus SP 500, né? Meu Deus, realmente. É, realmente. Ele tá perdendo por pouco aqui, realmente. Ele tá perdendo por pouco. Por pouco. Quem investiu R$ 100 na Berkshire Hathaway hoje tem 1 milhão. Quem investiu a mesma coisa no SP500 tem 1.000. É. Ele tá perdendo por um pouco. Realmente, o Buffett tem que melhorar. O SP realmente é um índice extremamente bom. Eu mudo tudo que eu falo. Que eu falei no chat de hoje, realmente. Está perdendo nos últimos 10 anos. É, mais uma vez, você está comparando curto prazo. Quer pegar um ano? Vamos pegar um ano, que aí facilita para você. Talvez está perdendo essa semana. Como a gente falou, né? Ah, no longo prazo ele bateu aí muito. Ah, entendi. Beleza. Só para mostrar aqui nos 10, últimos 10 anos. Vamos ver aqui. Eu vou achar um site só que mostra só o SP500. Vamos ver Berkshire Hathaway nos últimos 10 anos. É, será que ele perdeu hoje? A gente pode fazer isso também, pegar outro prazo menor ainda. Mais uma vez eu falo que a gente utiliza longo prazo, né? Mas vamos lá. Letra B. Em 10 anos, vamos ver, 226%, né? Eu peguei a B? Não, vou pegar a A. Aqui. 222. Próximo. Acho que aqui não vai pegar. Acho que aqui tem 10 anos aproximadamente. Isso aqui vai dizer 280%. Como falei, a gente vê longo prazo, mas se você quer argumentar 10 anos, beleza. Então, porque a Nike está ganhando do SP500 em 10 anos, muito mais do que o SP500, se for dessa forma. A Nike não era o que era a Nike há 10 anos atrás, os fundamentos dela não eram tão bons. Era realmente difícil identificar que a Nike era uma boa empresa 10 anos atrás. Era algo absurdo identificar que é uma boa empresa. O Realty Income. Era realmente difícil entender que o Realty Income era uma empresa muito boa 10 anos atrás. Realmente era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Disney há 10 anos atrás nem existia. Era algo extremamente novo. Difícil ver que a Disney era uma boa empresa 10 anos atrás. Era realmente difícil. Mas vamos ver a Disney. Só pra ver, né? Porque era realmente difícil entender que a Disney era uma boa empresa 10 anos atrás. Entendi. 615%, beleza. E se você pega no longo prazo, todas essas empresas, Berkshire e tudo mais, ganham da SP500 de lavada. Os melhores investidores da história fizeram 20 a 30% ao ano, longo prazo. SP500 deu 10 a 11%. Interessante. As que eram boas e deixaram de ser. Me diga alguma. Yahoo? As que eram boas de fundamentos ou que eram boas porque o pessoal falava? E sem contar mais uma vez, você podia ter uma empresa ruim, mas se você tivesse a Disney ou a Nike, e uma carteira. Basicamente, se você tivesse uma carteira de boas empresas, você tinha batido o SP500 fácil. Mesmo com aquelas que ficaram no meio do caminho. Isso. Ah, não tem estudo? Sim, tem estudo aqui no próprio site da Baixa, se você tiver interesse, olha. Mesmo a gap da vida. Aí, 10 anos, você tinha 57%. Vamos supor que você tinha gap no meio dela. Você tinha Nike, você tinha Nike, Disney, entre outras, né? Home Depot, que também era boa há muito tempo, e por aí vai. E essas mesmas perdas que você está falando dessas empresas que ficaram no caminho, você também tinha no índice. E no índice é pior que você não pode sair quando ela ficar ruim, você tem que esperar ela sair do índice. Ou você acha que a gap sempre esteve na quadracentésima, nonagésima nona posição? Enfim. Agora, quem quiser comprar, como eu falei, isso aqui não é um site de recomendação, eu não sou assessor. Quem quiser comprar ETF DC, fica à vontade de comprar ETF DC. Eu não vejo o menor sentido disso. Eu posso escolher as próprias ações com análise simples. Não preciso ficar tão posicionado em poucas empresas, como a American Tower aqui nesse caso do VNQ. Eu posso simplesmente escolher as empresas que eu quero e não ter REITs de baixa qualidade com baixos indicadores financeiros. E você consegue botar seus próprios percentuais neles, né? Então, eu posso colocar uma Rollins, um percentual muito maior de uma empresa que tem uma qualidade pior no meu na minha análise, né? Coisa que você não tem com o ETF. Mas tem gente que, mas como Medeiros, que acha que é super difícil fazer isso. É muito complicado. Que só o Warren Buffett consegue, ou qualquer outra pessoa consegue, escolher suas próprias ações, determinar quais são as empresas que mais são adequadas. Até porque a gente está falando de valor, né? Então, por isso que valor é algo totalmente pessoal, o que faz ainda ser muito melhor você escolher suas próprias ações, né? Porque uma empresa que pode ser boa para alguém pode não ser boa para você. E principalmente a questão de não optar por um ETF é fazer suas próprias escolhas, e isso acaba sendo uma lição para a vida como um todo, né? É você assumir suas próprias responsabilidades. Então, se eu escolho uma empresa que no passado do tempo eu vejo que é uma empresa de ruim, ou seja, de fundamentos, eu estou falando de fundamentos, né, cotação, não é porque ela caiu sua cotação, e sim porque ela passou a sua empresa ruim. Lembrando que passar a sua empresa ruim não quer dizer piorar, e sim ficar ruim, passar a entregar prejuízo, coisas do tipo, eu simplesmente saio. É o que mostra, deixa eu ver aqui, acho que tá, ações, deve estar. Sites. Deixa eu mostrar justamente esse estudo que acho que foi até o Thiago que fez. Ações, deve ser ações. Galeria. Imagens. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Acho que é esse estudo aqui. Que mesmo com algumas empresas ruins, o seu resultado ainda assim vai ser muito satisfatório. Então o problema o buy and hold, o stock picking, ele não é ruim porque você pode escolher empresas ruins. Isso não é um grande problema você escolher empresas ruins, até porque você vai estar muito bem diversificado, né? Ninguém está falando de escolher duas empresas, três empresas. Está falando de escolher várias empresas. Então, mesmo que você escolha algumas empresas ruins, as outras empresas boas vão pre os resultados, né, das empresas boas e, consequentemente, os seus retornos vão prevalecer em relação à empresa ruim. Foi o que eu falei. Se você tivesse uma carteira bem diversificada, que tivesse empresas como a Disney, como a Nike, não estou sugerindo que sejam que comprem essas empresas, estou sugerindo empresas boas como elas e que tiveram retornos como elas, né? Que basicamente foi só uma consequência dos seus resultados financeiros. Mesmo que você tivesse uma gap da vida que, vamos dizer, que piorou ao longo do tempo, apesar de ainda não ser ruim uma empresa, mas que piorou, você ainda assim tinha batido o índice e melhor ainda, você tinha um bom resultado. Porque o índice, além dessas boas, ele tem todas aquelas ruins. Por isso que você vê uma discrepância tão grande de um retorno da Berkshire Hathaway em relação a um SP500. Porque no SP500 tem a própria Berkshire Hathaway, mas também tem várias outras ruins. Ah, mas você não vai acertar só Berkshire Hathaway. Obviamente não. Você não só vai ter ela, mas você vai ter várias outras. E qualquer uma que vier a ficar ruim, você simplesmente consegue tirar ela da sua carteira facilmente. Além do mais, você pode estar trocando por uma boa, não vendendo a outra para colocar outra, mas encontrando novas empresas e assim encontrar elas boas. Então, a sua chance é muito maior de encontrar uma empresa boa se você procura por você mesmo e analisa os dados financeiros do que simplesmente comprar um índice. Porque no índice você vai encontrar as boas, mas vai encontrar todas as ruins. Eu só acho que estatisticamente a maioria das pessoas estariam melhor seguindo a média do mercado diversificando entre diversos países. É mais fácil vocês comprando 3 ou 4 mil. Mas ninguém está falando que não seria pior ou melhor. Claro que seria melhor. Seria muito melhor que as pessoas não fizessem trade e comprasse e botasse dinheiro na poupança. Seria muito melhor. Seria muito melhor que as pessoas não pegassem dívida e botassem num CDB até. Qualquer coisa seria melhor do que as pessoas de fato fazem. Isso é óbvio. Ninguém está falando isso. Zero ponto 3% das empresas representam 5% de todo o lucro do SP500 nos últimos 6 anos. É como achar uma agulha no palheiro. Não, não é achar. Porque o seu retorno não está associado à quantidade de lucro do SP500. Não, não é a quantidade de lucro que estabelece. Mais um erro crasso isso. Se fosse assim. Se fosse por maior lucro, simplesmente, uma quantidade de maior lucro. A Delta Airlines teria que ter dado um retorno maior do que a Rolls-Royce. Então, esse argumento não é válido. Você não está procurando as empresas com maiores lucros. Você está procurando as empresas que tendem a crescer, que tendem a valorizar. Brick, eu não sei o que você está falando de alguma besteira aí de ações do Brasil, sugiro que vá para o roteiro estudante. O Medeiros está falando lucro, eu quis dizer valorização. Quantas empresas já passaram por SP500 durante 100 anos? Mais uma vez, você está argumentando que a gente quer bater alguma coisa, ninguém quer bater alguma coisa. As pessoas querem assumir as suas próprias responsabilidades, consequentemente, elas sim podem bater, mas isso não é o objetivo, isso pode ser uma consequência. A maioria das pessoas não consegue bater os índices porque elas estão preocupadas em bater o índice. Por isso que o Warren Buffett, principalmente por isso que o Warren Buffett ganhou da promessa, porque. Da aposta. Ele estava perdendo, faltando pouco tempo ele estava perdendo, aí virou, aí faltando pouco tempo, o fundo de gestão ativo tinha que fazer as coisas para tentar ganhar. Consequentemente, perdeu. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Cara, eu te encontro uma agulha no palheiro. Se você olhar aqui no ranking da Baxter. Não estou falando que essas são as empresas boas. Só no ranking da Baxter aqui já tem 5 empresas com bons fundamentos. Pelo menos por baixo aqui. Se você procurar mais, você acha fácil 300 empresas com bons fundamentos. Então não é tanto assim uma agulha no palheiro. Ninguém está falando de encontrar que vai bater todos os recordes. Mas se você tiver uma carteira só de empresas boas, sem ter o lixo, você já vai estar muito bem e muito provavelmente vai bater o SP500. E se dentro dessa sua carteira tiver uma que estoure ou coisa do tipo, uma team bag da vida, você já. Aí sim você tem um retorno ainda maior. Então não é igual achar agulha. Na verdade, esse é o discurso que o pessoal do mercado faz para justamente argumentar que é muito melhor pagar dinheiro para eles escolherem os ativos. Argumentar que é difícil fazer análise. Argumentar que é complicado estudar, que é complicado escolher seus próprios ativos. Meu gerente, e aposto que o gerente do banco, todo mundo falou a mesma coisa. Não. Super difícil ver que a Master ou a Visa tem bons fundamentos. Até porque a Master e a Visa não era Master e Visa há 10 anos atrás. Complicadíssimo ver isso. 10 anos, 1.600%. É difícil. A Visa não era o que era a Visa. Enfim. Ah, você tinha pedido, né? Só fazer essa. Ver essa empresa. Frenesis. Desculpa. Fresenius Medical Care. Hoje. Então, empresa boa. Ela é líder em equipamentos para tratamento de problemas para o rim, né? Bem interessante a empresa. Bom fluxo de caixa livre, receita de certa forma crescente. O cliente está falando: se João Bosco souber que tem uma sardinha graúda aqui no chat com nome parecido com ele, deve, vai ficar puto. Mas sempre tem um que se acha mais esperto. Porque leu o Investidor Inteligente de 1940. A dívida deve ter tido alguma aquisição aqui. Tem que ver, Sandra. Uma empresa normal. Boa, mas não, a evolução tá boa aqui e tudo mais. Mas tem que ver o quão dependente ela é de poucos produtos, esse tipo de coisa. Mas parece uma boa empresa. SAP eu já fiz. É que não tem muito o que falar. SAP é uma boa empresa. É gigante, né? Tem domínio do mercado. Os dados bem interessantes. SNN. É Smith? Smith alguma coisa? Smith and Nephew. Pelisser. Também. Resultados interessantes. Com menos dados fica mais difícil essas análises. Mas você vê que não tem um crescimento tão expressivo, mas tem bons resultados. Fluxo caixa livre, positivo e tudo mais. E Garmin, tá bem. Eu acho que eles estão perdendo um pouquinho do mercado de. Acho que é aviação, náutica, coisa do tipo. Mas estão indo muito bem no Activewear, né, dos relógios inteligentes. Muito bem, sem dívida nenhuma. Na verdade, não tem dívida, mas mesmo se tivesse dívida, tinha mais dinheiro em caixa do que dívida. Muito difícil ver Garmin é uma empresa boa, né? Há 5 anos atrás, realmente. Super difícil. Agora, uma coisa tem que admitir, né? As coisas não vão acontecer no curto prazo como a gente quer. Então, quem já comprou ações no exterior sabe muito bem como é isso. Então, uma empresa divulga o resultado. Se aqui no Brasil cai 5%, lá no exterior, quando a empresa divulga um resultado abaixo do esperado, cai 50%. Mas diferente do que as pessoas pensam. Os resultados falaram muito mais alto, né? Que foi o caso, por exemplo, que aconteceu com o Facebook. Só mostrar aqui o que aconteceu, que aqui deve estar certinho. Você vê o preço. Vamos ver o preço aqui, só para mostrar isso aqui. Aqui foi a época da crise que teve no Facebook, da invasão, das coisas. Então é muito fácil essa comparação aqui, realmente, e achar que vai ser essa linha reta, né? Vai ser uma linha reta de subida incrível, mas não é. Então, só nessa crise aí o pessoal já tentou precificar, o que mostra que eles não conseguem precificar de forma adequada, né? Mas eles precificaram lá embaixo. Então, você perdeu praticamente 50% do seu patrimônio que você tinha na empresa. Aqui, como eu falei, é muito fácil você comprar e achar que vai ser uma linha reta bonitinha. E aqui embaixo, você fica desesperado e fala que não existe mais solução e que o Orkut vai voltar ou coisa do tipo. Mas os resultados falam mais alto, né? Então eles começam a ver. Aqui tá todo mundo, esses especialistas, falando que não tem jeito, mas Como eu falei, o Orkut vai voltar, qualquer coisa do tipo. Até que começa a entrar dinheiro, mais dinheiro, né? Porque a empresa continua funcionando da mesma forma e continua gerando dinheiro. E no caso do Facebook, rios de dinheiro. Aí as pessoas começam, aí os analistas começam, talvez não era tão assim. Talvez não era tão assim. Quer saber? Essa situação nem é tão grave. O que foi que aconteceu mesmo? Pronto. Aí voltou. O que vai acontecer no futuro? Não sei. Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, os resultados financeiros, eles vão falar sempre muito mais alto do que o achismo do pessoal, né? Você não está falando quando a gente começa a investir lá fora, vê que o mercado não tem nada de eficiente. O mercado joga os preços para um lado, para o outro, ao saber das melhores. Sim. Isso com tudo. E o mais impressionante é as pessoas se surpreenderem com isso e continuarem achando que o mercado é eficiente, né? Se o mercado era eficiente, se o mercado é eficiente, né? Vamos lá, o mercado é eficiente. Vamos supor que o mercado é eficiente, tá? Se o mercado é tão eficiente, por que o preço subiu daqui para cá? O mercado deveria ser tão eficiente de saber que a empresa ia entregar mais resultados, melhores resultados, entregar mais lucros, que a empresa tem bons fundamentos, como é o caso da Wells Fargo e tudo mais. Então, o mercado é super eficiente. Ele já deveria ter previsto isso. Ou então, o preço não deveria nunca mudar, já que ele é tão eficiente assim. Acontece que não é assim que acontece. Acontece que não é isso que ocorre, né? A empresa continua entregando resultados e mais uma vez, fala mais alto. É muito simples isso. Aqueles que têm empresa conseguem entender isso mais fácil. Eu tenho uma empresa que gera 1 milhão de reais todo mês, vamos supor, né? Esse dinheiro ele vai entrando na empresa. Aí alguém de fora fala, mas eu acho que sua empresa vale menos. Ah, sua empresa vale menos. E aí dinheiro está entrando. Chega uma hora que o cara olha e fala, pô, mas você tem esse tanto de dinheiro que já entrou. Sua empresa vale mais. E basicamente é assim que o mercado ele age. Então, me surpreende muito as pessoas acharem que o mercado de fato é eficiente, nesse sentido, né? Acharem que o mercado de fato ele é eficiente nas notícias de curto prazo, né? No curto prazo ele de fato é eficiente. Então, quando você está falando de uma notícia que pode influenciar no mercado, na verdade ele já influenciou. Mas o mercado ele é meio que cego por longo prazo, né? Até porque a maioria das pessoas do mercado não estão interessadas no longo prazo, em sim, em tirar o dinheiro de volta, né? Até porque muitas das vezes o dinheiro nem é do cara, e sim de terceiros. Então ele está pouco se importando se vai dar lucro ou prejuízo para o seu cliente. Ele só quer movimentar o dinheiro. Beleza? Então é isso. Dúvidas, críticas, sugestões, afins. O chat ficou longo aí por essa discussão interminável. Lembrando que eu não estou recomendando nenhum ativo, eu não estou recomendando comprar nenhuma empresa, nem vender qualquer empresa. Eu acho que é muito simples você escolher suas próprias empresas. Muito simples analisar isso financeiramente. Acho que vocês devem ignorar notícias, ignorar o mercado, que isso faz muito bem, não acaba influenciando suas análises. Veja que, mesmo com ETFs, você tem uma falsa sensação de diversificação, e que, mesmo que você escolha os ETFs, você vai ter que estudar eles, e que, se vai estudar eles, porque não escolhe suas próprias. Escolhe. Estuda as empresas e faz suas próprias decisões. Correto? Lembrando das parcerias aqui, Remessa Online, Bicambio, DriveWealth. Quem tem interesse em abrir conta em uma corretora americana tem a DriveWealth. Eu fiz um tutorial sobre a TD Ameritrade para quem tem interesse. Não me venha falar de IVVB11, porque isso não é investir no exterior. Investir no exterior é ter seu dinheiro em outro país. É ter seu dinheiro fora das mãos do governo brasileiro. Lembrando que isso não tem nada de ilegal, contanto que você declare da forma correta e pague os impostos da forma correta. E tudo isso está explicado no tutorial de imposto de renda, e o Basta Assist também já faz toda, essa parte de imposto de renda pro pessoal, tá? Então, Drive Offset de Ameritrade para aqueles que queiram abrir conta, Bicâmbio, quem quiser comprar moeda espécie, e Remessa Online para enviar dinheiro para motivos dos mais diversos. Enviar dinheiro para o exterior para os motivos mais diversos, né? Investir no exterior, enviar dinheiro para algum parente, manutenção de residente, por aí vai. Serviços também pode ser utilizado. Tranquilo? Acho que é isso. Quem puder e quiser voltar no ranking, tem também para enviar perguntas diretamente para mim. Acho que é isso. Acho que não sei se ficou alguma dúvida. Obrigado aí para todo mundo que esteve presente. Espero que tenha gostado. Uma ótima noite e uma ótima semana para todos. Valeu.